DW. Jornal da Manhã.
Em Moçambique, STAI promete rigor a dobrar nas eleições gerais.
O rigor que será aplicado desta vez será dobrado, porque, como devem perceber, teremos 3 eleições.
Quenianos reagem com ceticismo ao recuo de William Ruto quanto a aumentos de impostos. Já nos Estados Unidos, Joe Biden e Donald Trump confrontam-se hoje no primeiro debate presidencial para as eleições. Bom dia e bem-vindo ao Jornal da Manhã da DW. Acompanha-o Cláudia Marques. Nas últimas eleições autárquicas em Moçambique, foram consideradas pela oposição e pela sociedade civil como uma mega fraude. Será que as eleições gerais deste ano também serão chamadas assim? A plataforma da sociedade civil de Manica exige aos gestores do processo eleitoral que tomem medidas urgentes para que não se repita os mesmos erros. A reportagem com Bernardo Jequete, a partir de Manica.
As queixas foram muitas nas últimas eleições autárquicas, tanto da oposição como da sociedade civil. Os problemas das últimas eleições em outubro estão bem presentes na memória de Danilo Meiros, diretor da plataforma da sociedade civil de Manica, Plazoc.
Nós já nos deparamos também com situações em que tanto observadores nacionais e internacionais, até da União Europeia, foram retirados e disseram que não poderiam presenciar no ato de apuramento dos votos, de contagem e fixação dos editais.
Esta é uma das questões que Danilo Meiros gostaria de ver resolvida na próxima votação. O diretor provincial do STAE Manica, Luciano José, garante que os preparativos para as eleições gerais de 9 de outubro estão no bom caminho.
O rigor que será aplicado desta vez será dobrado, porque, como devem perceber, teremos 3 eleições.
As eleições presidenciais, legislativas e a votação dos governadores e assembleias provinciais a partir de 10 de julho, tal como prevê a Comissão Nacional de Eleições, começa a série de formações de facilitadores e agentes de educação cívica. No dia 24 de julho, arranca a campanha de educação cívica à escala nacional. Sobre os problemas com os observadores registados nas últimas eleições, o diretor provincial do STAE, em Manica, adverte que essa é uma questão que também está relacionada com procedimentos que é preciso cumprir. Luciano José também não deixou passar em branco as reclamações relativamente à cedência de cópias dos cadernos eleitorais aos partidos políticos. As regras são claras, segundo o diretor provincial do STAE, em Manica.
Essa cedência é feita exclusivamente pela Comissão Nacional de Eleições e em versão eletrónica. Aos mandatários dos partidos políticos, cabe aos órgãos centrais de cada um destes partidos fazerem descer estas cópias na mesma versão ou impressos, de acordo com as capacidades de cada um dos partidos.
Ou seja, a bola também estaria do lado dos partidos e dos observadores. Nas eleições de 9 de outubro, a província de Manica vai trabalhar com 1.656 assembleias de voto. De Chimoio para DW, Bernardo Jequete.
E esta manhã, no Espaço do Ouvinte, quisemos saber o seu ponto de vista sobre este tema. Said Ahmad escreve: nas eleições deste ano pode haver casos de fraude, sim, mas tenho expectativa de que algo vá melhorar em relação a este fenómeno. Mais à frente trazemos mais comentários. Até lá, participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Conselho Constitucional de Moçambique já anunciou a posição dos candidatos no boletim de voto para as eleições de 9 de outubro. O primeiro nome na lista é Lutero Simango, do Movimento Democrático de Moçambique, MDM. Em segundo lugar está Daniel Francisco Chapo, da Frelimo. Em terceiro, Venâncio Mondlane, do Congresso Autárquico Democrático, CAD, seguido por Ossuf Momad, da Renamo. E Daniel Chapo, candidato presidencial pela Frelimo em Moçambique, procurou esta quarta-feira em Luanda apoios do MPLA, lembrando que os dois partidos e os dois países têm tido processos históricos semelhantes. Chapo salientou que tem estado a receber apoio moral e espiritual dos camaradas das diferentes estruturas do MPLA, o que vai ajudar a galvanizar o eleitorado quando chegar a campanha eleitoral.
Somos partidos irmãos. Nascemos juntos, lutamos juntos para a liberdade ou a independência das nossas pátrias. Por isso que, quando temos processos eleitorais, somos partidos que sempre temos nos unido, por forma que, com esforços conjuntos, possamos alcançar as nossas vitórias. Quando há eleições em Angola, o Frelimo tem estado cá, com o MPLA, e quando há eleições em Moçambique, o MPLA tem também estado em Moçambique com o Frelimo.
Daniel Chapo foi recebido ontem pelo presidente de Angola, João Lourenço, também presidente do MPLA. O cabeça de lista da Renamo nas últimas eleições autárquicas em Gurué renunciou à sua posição no principal partido da oposição moçambicana e aliou-se à coligação Aliança Democrática CAD, partido de Venâncio Mondlane. Além de Manteigas Bulais, outros 6 quadros sénios da Renamo terão seguido o mesmo caminho. O Conselho de Ministros de Angola aprovou o decreto presidencial que fixa o salário mínimo angolano em 70 mil kwanzas, o equivalente a 77 euros, o mesmo valor definido para os montantes mínimos das pensões. O novo valor de 70 mil kwanzas, face aos atuais 32 mil, será atualizado num prazo de 12 meses para os 100 mil kwanzas, equivalente a 109 euros, exceto no caso de microempresas e startups, cujo salário mínimo foi fixado em 50 mil kwanzas. E na Guiné-Bissau, o vice-presidente da Liga dos Direitos Humanos denunciou um quadro negro no setor da saúde pública do país, assolado por uma greve geral. Edmar Nhaga fazia o balanço de 3 dias da greve geral, convocada pela Frente Social, que junta sindicatos da saúde e da educação. Esta é a 4ª vaga de greve geral nos 2 setores desde o início do ano na Guiné-Bissau.
DW África. Deutsche Welle.
Com o país envolto em violentos protestos, o presidente do Quênia recusou-se esta quarta-feira a assinar o controverso projeto de lei que prevê aumentos de impostos. No discurso ao país, William Ruto frisou ainda que vai exigir a adoção imediata de novas medidas de austeridade para reduzir as despesas, começando pelo gabinete presidencial.
Operational expenditure in the presidency be reduced.
As despesas operacionais da presidência devem ser reduzidas de modo a reduzir as viagens, a hospitalidade, a aquisição de veículos, as renovações e outras despesas. O projeto de lei vai voltar ao Parlamento, que volta a abrir as portas pós-férias, em finais de julho. Quenianos na capital, Nairobi, reagiram com ceticismo ao recuo do presidente Ruto. É só uma pretensão, talvez, para comprar os jovens, mas esperamos que seja verdade. Apesar de ter recusado a assinar o projeto de lei, passados 21 dias, ele tornar-se-á definitivamente uma lei, o que significa que teremos de nos adaptar a ela e, enquanto jovens, não teremos nada a fazer. Por isso, vamos continuar a lutar até conseguirmos o que queremos. Para o ativista político Boniface Mwangi, o presidente keniano não teve escolha porque sabia que estava a chegar uma revolução ao país. A razão pela qual ele retirou o projeto de lei foi porque se apercebeu de que a pressão pública era demasiada. Se ele assina o projeto de lei, assina a sua sentença de morte. Para uns, a decisão do chefe de Estado pode ter sido vista como uma grande vitória, mas para alguns manifestantes nada muda e afirmam que vão avançar com uma manifestação esta quinta-feira. Além da revogação do projeto de lei, muitos jovens pedem a demissão de Ruto. Violentos confrontos entre a polícia e manifestantes na terça-feira provocaram a morte de pelo menos 23 pessoas e vários feridos. A ONU apelou ontem ao apuramento claro das responsabilidades na sequência das mortes de manifestantes nos protestos. Para o governo keniano, estas medidas fiscais são necessárias para contornar o alto endividamento do país e financiar o ambicioso orçamento para 2024-2025, com uma despesa recorde de 29 mil milhões de euros. Os kenianos estão descontentes com o aumento do custo de vida no país, onde um terço dos cerca de 51,5 milhões de habitantes vive abaixo do limiar da pobreza. E com as presidenciais norte-americanas cada vez mais perto, os dois candidatos, Joe Biden e Donald Trump, protagonizam hoje o primeiro debate televisivo. No entanto, e ao contrário dos anos anteriores, o país parece não ter grandes expectativas para o confronto. Vamos a seguir saber porquê.
Joe Biden, o atual presidente dos Estados Unidos, e Donald Trump, o seu antecessor, voltam a confrontar-se hoje naquele que será o primeiro debate presidencial para as eleições. No entanto, e quando faltam pouco mais de 5 meses para a votação agendada para 5 de novembro, a falta de entusiasmo do eleitorado para ouvir o que os candidatos têm a dizer é notória. Só gostava que tivéssemos melhores candidatos. Penso que nenhum dos dois está apto para se candidatar a um cargo público. Esta será a quarta vez que Joe Biden e Donald Trump se encontram num debate presidencial. A batalha verbal costuma ser um ponto alto no calendário da campanha eleitoral, mas não desta vez, o que poderá ter a ver com a idade dos dois candidatos. Joe Biden parte para uma recandidatura à presidência norte-americana com 81 anos. Já Donald Trump tem 78. Em várias das suas aparições públicas, nem o presidente Joe Biden nem o ex-presidente Donald Trump mostraram a energia ou a agilidade mental que os eleitores procuram. Acho que Trump vai atacar Biden e vai conseguir atingi-lo em muitos temas-chave. Já Biden vai estar muito à defesa. Espero que o debate seja substancial e que eles discutam de facto os problemas reais do país. Internacionalmente, os holofotes estarão focados na posição dos dois candidatos em temas como a relação Estados Unidos-China, o compromisso do país com a NATO ou o apoio à Ucrânia. Já no que toca aos problemas internos, consideram analistas, deverão ser colocados em cima da mesa por Donald Trump questões relacionadas com a imigração, a política externa e a inflação. Já Joe Biden deverá fazer referência às recentes condenações de Donald Trump e à sua posição sobre o aborto. Temas que parecem não cativar alguns americanos que dizem não ter intenção de assistir a este primeiro debate. Não vou ver porque serão dois homens adultos a gritar um com o outro. Um é racista, o outro é demasiado velho. Não tenciono ver porque já vi vídeos de ambos os candidatos a falar e os dois me deixaram bastante triste. Nos próximos meses, Biden e Trump terão um importante desafio pela frente: conseguir com que os indecisos, principalmente os que não gostam de nenhum dos candidatos, votem a seu favor em vez de se absterem por pura frustração. As pessoas têm de votar em quem acham que é a melhor pessoa para o país. O debate desta quinta-feira terá a duração de 90 minutos, com dois intervalos comerciais e vai decorrer num estúdio do canal CNN em Atlanta. Após este debate, os dois só voltarão a estar frente a frente a 10 de setembro. Raquel Oreiro, DW.
DW Notícias.
O presidente turco Recep Tayyip Erdogan acusou os países ocidentais de desejarem uma ofensiva israelita no Líbano contra o grupo xiita Hezbollah, que apoia o Hamas. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, indicou no domingo que, no final da fase intensa da sua ofensiva na faixa de Gaza, o exército israelita será capaz de redistribuir forças para o norte, perto da fronteira com o Líbano, aumentando os receios de uma extensão do conflito. Um dos seis candidatos às eleições presidenciais antecipadas do Irão desistiu a dois dias da votação e apelou à união dos conservadores em torno de uma só candidatura para substituir o falecido presidente Ebrahim Raisi. O político Ghazizadeh Hassemi, de 53 anos, concorreu nas eleições presidenciais de 2021 e recebeu pouco menos de 1 milhão de votos, ficando em último lugar. Mark Rutte, primeiro-ministro dos Países Baixos, foi nomeado secretário-geral da NATO, sucedendo ao norueguês Jens Stoltenberg, há 10 anos à frente da organização. O Tribunal Penal Internacional condenou um líder extremista islâmico ligado à Al-Qaeda por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Tombouctou, no Mali. Al-Hassan foi acusado de desempenhar um papel fundamental num período de forte disseminação de terror, desencadeado por insurgentes na histórica cidade em 2012. O líder extremista foi acusado de envolvimento em crimes como violação, tortura, perseguição, casamentos forçados e escravatura sexual. O governo alemão apresentou um projeto de lei para reforçar a sua política contra o ódio na internet, planeando expulsar da Alemanha os imigrantes que celebrem online atos terroristas. A fome está a ser utilizada como arma de guerra no Sudão e os governos estrangeiros que os ajudam são cúmplices de crimes de guerra, afirmam peritos das Nações Unidas. Segundo os peritos independentes da ONU, mais de 25 milhões de civis encontram-se numa situação de quase fome e necessitam urgentemente de ajuda humanitária. A guerra no Sudão decorre desde abril de 2023 entre o exército e as forças de apoio rápido.
Euro 2024.
E no Campeonato Europeu de Futebol terminou ontem a fase de grupos com Portugal, no grupo F, a perder por 2-0 contra a Geórgia. Em ano de estreia em europeus, a Geórgia fez história ao apurar-se para os oitavos de final, onde tem encontro marcado com a Espanha. Com 6 pontos, a seleção portuguesa também já está nos oitavos de final e a próxima paragem será a cidade alemã de Frankfurt, onde irá enfrentar na próxima segunda-feira, 1 de julho, a Eslovénia. Ainda a fechar a fase de grupos, a Turquia venceu ontem a Chequia por 2-1, a Eslováquia empatou a 1 bola com a Roménia, enquanto o jogo entre a Ucrânia e a Bélgica terminou sem golos.
Euro 2024.
DW. Espaço do ouvinte.
E nesta manhã perguntamos se teme que erros e problemas das últimas eleições autárquicas em Moçambique possam se repetir nas eleições gerais já em outubro. Mesa Batista Pinho diz que não houve nenhum erro, apenas houve um plano. É um jogo democrático. A tática muda, o que foi visto não se repete porque todos estão atentos. Já Fernando Júnior diz que acredita que os erros vão se repetir, por isso, até o momento, as chances de ir votar nas eleições gerais são reduzidas. Ercílio Langa também escreveu no nosso Facebook, diz que teme fraude organizada, como acontece sempre nas eleições em Moçambique. Já Frederico Mambolito diz que roubo, corrupção e fraude já são um vício para o partido no poder Frelimo e isso não vai falhar em outubro. Sergei Moakea também deixou a sua opinião, diz que enquanto a justiça e a polícia continuarem a ser da Frelimo, nunca teremos eleições justas e transparentes. Diamantino Negro diz que tudo dependerá do povo nas eleições gerais em outubro. Obrigada por começar o dia na companhia da DW África. As notícias continuam no nosso site em dw.com/português. A todos, bom dia. Tenha uma ótima quinta-feira.